Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente, boa noite a todo ouvinte da Clube FM. Convido a vereadora Nilvia Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite. Juntos vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendo Durães. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 31ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Wendel. O presidente Fagner Mendes declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Fagner cumprimentou os presentes e se colocou à disposição dos trabalhos sociais. O vereador professor Branquinho cobrou melhorias na iluminação pública do distrito de São Pedro do Passa Três e na Vila Maravilha. Criticou a CEMIG pela má qualidade na prestação do serviço à população, principalmente no período das chuvas. Cobrou ainda reparos na quadra do distrito São Pedro Passa Três, frisando que, apesar da obra ser recente, necessita de reparos urgentes, pois apresenta inúmeros problemas. A vereadora professora Cibele agradeceu o convite para a inauguração do canil e destacou todas as indicações feitas por ela e outros vereadores em defesa dos animais. Falou da parceria com a Minó para castração de animais e se colocou à disposição para lutar pela causa. A vereadora Vânia parabenizou a vereadora professora Cibele pelo seu trabalho com animais e convidou a todos para a inauguração do canil. Cobrou resposta do executivo sobre como será solucionado sobre o funcionamento do abatedouro. Falou que teve informações de que os abatimentos continuarão sendo feitos em Unaí, considerando que o local obedece às exigências legais para o procedimento. Informou que será feito um convênio entre a Prefeitura e a Associação Comercial para diminuição dos custos para os comerciantes. Falou que continuará reivindicando políticas públicas para a implantação de abatedouro dentro das normas legais no município. Falou das necessidades do município, incluindo a construção de hospital municipal com unidade neonatal, construção de pontes de concreto para atendimento dos produtores. O vereador Geudo reforçou os pedidos de investimento no município e destacou a importância do abatedouro na cidade. Destacou ainda a importância de busca de recursos junto aos deputados e votar em deputados que atuam em nosso município. O vereador Fagner convidou a todos para a inauguração da obra do SAMU, segunda parte. O vereador professor Branquinho assumiu a presidência para apreciação. Eu peço silêncio, por favor, que está atrapalhando. O vereador professor Branquinho assumiu a presidência para apreciação de projeto de lei de autoria do vereador Fagner. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 42 de 2022. Inclui a cavalgada do batom no calendário oficial de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria dos vereadores Cibele Freitas e Vânia e vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Fagner. Única discussão e votação da indicação número 47 de 2022, sugere ao governo municipal que realize a Semana da Defesa Animal em nosso município, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Líderes, a vereadora Nilvia pediu a permissão para se ausentar da reunião. O vereador professor Branquinho manifestou-se insatisfação em relação às condições da ambulância do Distrito São Pedro Passa 3, considerando que a comunidade recebeu do deputado Gustavo Santana uma ambulância nova para atender o distrito, não sendo encaminhada para a comunidade até o momento. Falou que, se os elevados preços da carne se dão devido aos custos com abatimentos dos animais, esse problema deverá ser solucionado. Solicitou tapa-buracos atrás das casinhas no distrito de São Pedro Passa 3, considerando que, no período chuvoso, se torna criadouro de mosquitos. Reivindicou a destinação das verbas viabilizadas para atender as escolas José Maria de Alquimim e Antão Alves da Silva, que até a presente data não atendeu as escolas. O vereador Faguinho destacou a importância da execução das emendas, pois, a exemplo, os recursos conquistados para cobrir as quadras poliesportivas até hoje não foram utilizados e usuários estão praticando prática esportiva expostos às intempéries. Destacou que a função de conquistar recursos para o município é do prefeito, sendo os vereadores apenas colaboradores. Porém, quando o vereador conquista o recurso, não vê a sua implantação. Isso causa desmotivação aos mesmos. A vereadora professora Cibele comentou sobre a inauguração da obra do SAMU e manifestou sua satisfação com a inauguração da obra. Destacou a importância da cavalgada do batom e disse que irá participar do evento este ano. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Endo Durães, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, Fagner do Reis Mendes Pereira, presidente da Câmara, sala de sessões, 17 de outubro de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, ofício número 82 de 2022, do Executivo Municipal, em resposta à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao PL 40 de 2022. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Nessa noite, apresento a indicação número 50 de 2022, que sugere ao Poder Executivo que realize a construção de uma quadra esportiva na Escola Municipal Antão Alves da Silva. Na próxima reunião, estarei explanando a minha justificativa. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar uma indicação ao Executivo para que, através da Secretaria Municipal de Obras, possa providenciar a construção de uma praça pública iluminada, arborizada, com parquinho playground para o bairro Veredas. Também apresentar um requerimento à Secretaria Municipal de Educação para que esta informe sobre a existência ou não de filas de espera de crianças que anseiam e aguardam por vagas junto às creches. E um projeto de lei de 24/10/2022, de autoria dessa vereadora, que obriga a publicação no portal de transparência da lista dos pacientes que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares para internações e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública da saúde municipal e estadual e da outras providências. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Apresentar a indicação de número 49, 2022. É um requerimento, é uma indicação que justifica o pedido que seja feito aquela nivelação ali em frente à Praça da Juventude, ali na Avenida Central. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Nilvia Prisco.
Apresentar uma emenda à lei orgânica número 03 de 2022, de autoria do Dr. Kênis Soares Rodrigues, prefeito municipal de Buritis. Da nova redação ao inciso 2º e o caput do artigo 179 da lei orgânica municipal. Apresentar o projeto de lei complementar número 10 de 2022, de autoria do Dr. Kênis Soares, prefeito municipal de Buritis. Estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências. Também quero apresentar a indicação, sem número aqui, desta vereadora Nilva Prisco, para a implantação do Cine aqui em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Só um minutinho, vereador, já te passo a palavra. Quero aqui cumprimentar novamente os nobres colegas, quero cumprimentar o público presente aqui, em nome da minha esposa, meu primo Maurílio, jovem aí, empreendedor, que já contribui muito com o nosso município, meu primo William Borá. Sinto honrado em receber vocês aqui na nossa reunião e que volte mais vezes, precisando, estamos sempre à disposição. Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, vereador Faguinho da Padaria, quero estender os meus cumprimentos também aos colegas vereadores e vereadoras que fazem aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo os meus cumprimentos também a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo, via Rádio Clube FM 91,9, em cidades vizinhas a Buritis, Formoso, Arinos, Cabeceira de Goiás, pessoal lá em Brasília também que acompanha via internet, em Goiânia e assim por diante. E especialmente cumprimentar os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Vou ser bem breve aqui minhas palavras nessa noite, costumo dizer isso e às vezes me alongar nas minhas falas, mas hoje vou ser breve mesmo, vou me tornar um pouco repetitivo, porque tem alguns assuntos que eu falei na semana passada, mas que não resolveu e que a população quer que eu cobre mais uma vez. Vou começar falando sobre a questão dos reparos na quadra poliesportiva lá do distrito de São Pedro do Passa Três e dizer que eu recebi uma ligação, né, do senhor Rufino Clóvis Folador, secretário de obras, né, e vice-prefeito, dizendo para mim que vai resolver o problema o mais breve possível, que já até separou os materiais, está aguardando somente o pedreiro para ir lá fazer os reparos na quadra poliesportiva. Então a gente agradece aí ao executivo, porque realmente é de extrema importância que se faça esses reparos na quadra lá do distrito de São Pedro. Uma grande conquista para a nossa comunidade. Quero mais uma vez cobrar também a questão da iluminação pública lá no distrito de São Pedro. Quanta e quanta escuridão está na nossa comunidade. Agora nós estamos na iminência de um período chuvoso, já teve até uma chuva agora essa semana, e parece que é só chover que as lâmpadas acabam queimando, né? Até questionei a qualidade desses materiais na reunião anterior, reunião passada, e volto a questionar mais uma vez. É preciso que o Paulo possa atentar para essa questão da qualidade dessas lâmpadas que estão sendo trocadas, né? Troca numa semana, na outra semana já queimou. Mas o mais importante de tudo é realmente poder sanar esse problema, porque realmente é muita escuridão lá no distrito de São Pedro, a gente não vai admitir isso. A iluminação pública realmente é um direito, né? E é um dever da empresa que tem que fornecer isso aí. Já que a prefeitura, ela obtém as taxas, né? Ela recebe as taxas de iluminação pública e está responsável pela troca de lâmpadas. Então, não cabe aqui os vereadores cobrar, reivindicar, porque isso é o mínimo que o morador tem que ter. Iluminação pública na porta da sua casa. Não é justo você pagar taxa de iluminação pública e não ter iluminação pública. Então, fica aqui mais uma vez a nossa cobrança. E cobrar do prefeito também a iluminação de LED até as casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro. Aproveitando, cobrar também a regularização dessas casinhas. Toda semana eu recebo mensagem de pessoas: ô Branquinho, defenda pra gente lá a questão da regularização das casinhas, né? Só se sente dono
Quem tem documento. Às vezes você tem aquela sensação de ser dono mesmo sem ter documento, mas quando você tem um documento mesmo de forma definitiva, aí sim, né, você vai ficar ali mais tranquilo, né? O quanto é bom você ter um lugarzinho para chamar de seu. E a documentação, ela vem para regularizar isso. Então, a Vossa Excelência, prefeito, que possa tomar as providências e regularizar as casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro, Passa 3. E já findando aqui minhas palavras, como eu falei que eu seria breve, vou falar de uma fala, vou repetir aqui mais uma vez, sobre a questão dos precatórios. Nessa semana eu recebi mais muitas e muitas mensagens. Recebi várias ligações de pessoas perguntando sobre os precatórios do Fundef. Se isso realmente é algo que pode se tornar realidade ou não. Eu quero dizer para vocês que Buritis está pleiteando mais de 12 milhões dos precatórios do Fundef. Né? De 97 a 2006, de 2006 à presente data, quem trabalhou nesses períodos tem direito de receber os precatórios do Fundef. Pessoas que, professores que trabalharam, inclusive os herdeiros. E saiba vocês, professores, que terão aqui, nessa casa de lei, de leis, o vereador que vai estar cobrando, reivindicando e acompanhando de perto essa questão. Toda semana nós estamos acompanhando, vereador Zanã. E a situação é a seguinte, está na última instância, está na fase de decisão judicial. Né? Cabe a qualquer momento a justiça decidir a respeito de Buritis. E os professores terão aí uma verba para que possa ser uma verba indenizatória, né? Melhor dizendo. Não é para pagar salário de professor, não. Não é para aumentar salário de professores também, não. É uma verba de indenização. Quem trabalhou de 97 a 2006 terá direito a receber. É proporcional. Então, se você trabalhou 2 meses, vai receber proporcional a 2 meses. Se trabalhou 6 meses, proporcional a 6 meses. 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Podem ficar tranquilos, professores. Nós vamos estar acompanhando. A não ser que a justiça não dê causa ganha. Porque se der causa ganha, nós vamos tornar público e notório esse acontecimento. Até porque eu repito aqui mais uma vez. 2017, quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, eu comuniquei com o prefeito. Entra na justiça. Porque é um direito, é uma verba que deveria ter sido repassada e não foi. Portanto, eu aguardo ansiosamente por essa realidade aqui em Buritis e tenho convicção que isso acontecerá. Presente nesse momento é só isso, meu muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora professora Cibelo.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos presentes aqui nesta noite. E boa noite a todos que nos ouvem pela Clube FM. Senhor presidente, eu gostaria de começar minhas palavras hoje falando sobre a inauguração do canil municipal. Na quarta-feira passada, nós recebemos na Câmara o convite, né, do Poder Executivo através das secretarias competentes para comparecer a essa inauguração. Foi um momento muito especial, um momento de muita emoção, poder estar ali, né, sentada numa daquelas cadeiras, junto à comunidade de Buritis, para assistir à inauguração do canil. E, então, nesta noite, eu gostaria de comunicar à comunidade que o nosso canil municipal hoje, ele recebe um veterinário graduado, especializado na área de castração, doutor Vinícius, que estará à disposição do nosso município pela primeira vez, né, porque Buritis nunca teve um veterinário na questão de castração, que tem graduação, especialização e experiência na área. Também recebemos para contribuir o canil a pessoa da Larissa, que há mais de 8 anos defende a causa, foi a primeira pessoa que levantou a bandeira no nosso município. Ela já estava há quase 1 ano trabalhando no canil provisório e passa agora a ser componente também do canil municipal. Dizer que estou muito feliz por ter participado e também por ter feito parte, né, de algumas indicações, junto aos meus colegas aqui, por esse sonho realizado no nosso município. E dizer que eu estive hoje no canil também, a gente recebeu o castramóvel da Aminó, onde o doutor Vinícius já fez umas primeiras castrações hoje, eu assisti, inclusive, uma das castrações que foi feita pela manhã. Recebemos, no momento que eu estava lá, mais ou menos umas 15 pessoas com seus gatinhos, com seus cachorros para castrar. E isso é muito gratificante, saber que nós temos hoje aqui na porta da nossa casa, né, do nosso município, uma área de castração. Quero parabenizar toda a equipe da Zoonoses, também parabenizar o prefeito municipal por ter executado essa obra, parabenizar em especial toda a equipe que trabalha no setor Zoonoses, na pessoa do Gilvan, do Maciel, que sempre têm lutado por essa causa, e todos aqueles ali que contribuem também no setor zoonoses. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para estar aqui explanando sobre a questão da quadra da Copago. Na semana passada, eu fui procurada por alguns moradores da comunidade que solicitando a questão da reforma da quadra. E eu acabei me confundindo nessa noite, eu gostaria de pedir perdão e desculpa em nome da comunidade Copago, que eu acabei me confundindo. Eu entendi que na Copago teria quadra, porque até então eu não tive ainda tempo de conseguir deslocar até a Copago, mas eu acredito que passando essa semana na outra eu irei deslocar até lá, porque eu recebi reivindicações dos moradores. Então, peço desculpa. Na oportunidade, hoje eu apresentei uma indicação pedindo ao Poder Executivo a construção dessa quadra. Então, eu estarei justificando logo mais na frente, assim que ela entrar para a votação. E também, parabenizar na pessoa do Capitão Ranieri, da Polícia Militar, todos os policiais do nosso município. Agradecer pelo convite que estendeu a todos nós vereadores na manhã de hoje, para que a gente pudesse deslocar até o setor do quartel, para conhecer o trabalho que está acontecendo, né? A finalidade da construção do quartel. Ele mostrou para a gente cada espaço, cada sala, o trabalho daqueles homens que estão ali lutando no dia a dia, de ver, né, o sonho da Polícia Militar e do nosso município sendo reconhecido. Lembrando também que essa construção ela só aconteceu através da ajuda da população, dos comerciantes, da Prefeitura Municipal, junto também à Câmara Municipal, apoio de muitos amigos, enfim, né, uma demanda que onde houve apoio geral do nosso município. Então, quero agradecer de coração a cada um que contribuiu e parabenizar, em nome do Capitão Ranieri, esse trabalho, né? Essa Polícia Militar Ordeira do nosso município, que tem aqui feito um trabalho lutando pela nossa segurança, né? Com muita força, com muita determinação. A gente sabe que esse trabalho na Polícia Militar não é fácil, né? Eles enfrentam os altos e baixos, é uma luta constante. Então, fica aqui os meus parabéns. E por hoje é só, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário e aqueles que nos ouvem também pela Rádio Clube FM. Quero também, reforçando aqui as falas da colega que me antecedeu, vereadora Cibele, informar a população que estiver nos assistindo e ouvindo que, a convite do capitão Ranieri, do tenente Adriel e também do sargento Daniel Houston, estive juntamente com os nossos colegas vereadores visitando as futuras instalações da nova sede da 64ª Companhia da Polícia Militar de Buritis. Instalações sonhadas não somente pelo batalhão da Polícia Militar, mas por toda uma sociedade buritizense. Na oportunidade, quero parabenizar o capitão Ranieri, juntamente com toda a equipe do administrativo da PM, pela prestação de contas dos trabalhos que estão sendo executados, pela transparência e zelo com os recursos e doações recebidas. E firmo aqui, mais uma vez, o nosso compromisso de continuar contribuindo com este batalhão que tem prestado serviços de excelência na segurança pública do nosso município. Dizer também que, na semana passada, usando as nossas redes sociais, publiquei o nosso contato de telefone, WhatsApp, que é o 9930-4053, para toda a população, com o objetivo de atualizar toda a comunidade buritizense sobre nossas ações, nosso trabalho e mandato junto à Câmara Legislativa. Oportunidade em que deixo aberto esse canal de comunicação a vocês, cidadãos, representantes de bairros, comunidades, vilas, distritos, que têm as suas reclamações, as suas denúncias a fazer, ou mesmo uma proposta de lei ou sugestões de melhoria para a nossa cidade, para que entrem em contato conosco através do Instagram, do Facebook ou mesmo por mensagens através do nosso WhatsApp. Estarei encaminhando cada solicitação ao Poder Executivo, como também trazendo para debate neste plenário. E nesta oportunidade, atendendo algumas solicitações que já recebi, Quero pedir à secretária municipal de saúde para analisar a uma sugestão que considerei bastante importante. Colocar um vidro na recepção do ambulatório, um ar-condicionado e uma cortina de ar para manter o ambiente mais fresco, já que o espaço é aberto, como foi feito recentemente na farmácia municipal. Estive no local para ver de perto esta reivindicação, pude ver que os atendimentos ambulatoriais estão crescendo muito, o número de pacientes aumentou, o que é bom para a população, mas o ambiente físico precisa, sim, de melhoras. Convido os colegas vereadores a visitarem o local, se possível, nas quartas-feiras, que é bastante movimentado, e verão o quão importante é esta sugestão que hoje apresento e que muito contribuirá com a qualidade de vida não somente daqueles servidores, mas também para os nossos pacientes. Tenho certeza que a secretária de Saúde, eficiente e prestativa como é, verá essa proposta com bons olhos e terá e atenderá a nossa solicitação. Quero pedir ao Paulo, chamado Paulo de Otávio, coordenador da iluminação pública, para visitar o bairro Jardim, nas ruas Jatobá e Rua Aroeira. Tenho reclamações de ruas escuras e os moradores requerem as trocas de lâmpadas. Nesta ocasião, solicito também ao governo municipal, mais uma vez, a ampliação dos serviços de iluminação de lâmpadas de LED em todo o nosso município, principalmente para o bairro Veredas, um dos bairros mais escuros de Buritis. Temos ocorrências policiais de assaltos, de furtos, uso de drogas e relatos de jovens estudantes universitários que chegam das faculdades às madrugadas e que também são vítimas de perseguições e assaltos em ruas escuras. Sabedores somos que com a melhoria na iluminação em nosso bairro contribuirá com a segurança pública também. Oportunidade em que peço então ao governo para que dentro do seu plano de gestão olhe com atenção por esta demanda. Outra sugestão que recebi de moradores de Buritis e considerei importante, presidente, e que também encaminho esta noite à secretária de Saúde, é para que ela possa avaliar a possibilidade de ampliar os serviços de atendimento odontológico em nosso município. A saúde oferece hoje serviços de extração simples, restauração, prótese, dentre outros. Mas os pedidos que têm chegado até essa vereadora é para que seja ampliado também para canal dentário, extração dos dentes sisos e outros, serviços caros e que, infelizmente, não são ofertados pela rede SUS. Tem pacientes que passam dor, sofrimento e que, muitas vezes, não possuem condições de pagar e os dentistas encaminham para o particular. Então, deixamos essa sugestão à secretária municipal de saúde. E quero, finalizando, presidente, também solicitar do secretário de transporte melhorias para as estradas que atende ali a serra, chamada Serra do Seu Edson Pimentel. Recebi hoje alguns vídeos do local que, por sinal, mostraram bem caótico aquelas estradas. Os moradores relataram a essa vereadora que já apresentaram as demandas ao executivo e hoje venho aqui reforçar esta cobrança. E agradecer ao secretário de Transportes e à sua equipe, em especial ao Charles, porque há poucos dias cobrei melhorias para as estradas da região do Taquaril, região da Copago e Serra Bonita, e tive conhecimento que os respectivos trechos apresentados por esta vereadora foram sanados. Então, por mais que a gente é vereador e cobra muitas coisas, nós também temos a humildade aqui de reconhecer as ações que são executadas a tempo e a hora. Eu muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pode, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do meu amigo João Paulo. Satisfação imensa em ter você na Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar o público que está nos ouvindo pela Clube FM, em nome do senhor Edivan, lá na região dos Mangues, perdão. Vai ficando velho, vai ficando complicado, viu, gente? Mas é uma imensa satisfação podermos estar aqui retornando novamente com mais uma reunião, falando do bem-estar e buscando melhoria para o nosso município. Quero começar a minha fala hoje fazendo uma solicitação justamente para a região dos Mangues, que nós tantos cobramos, vereadora Vânia, a tal ponte que liga assim, a fazenda do senhor Zé Azul, no qual foi um compromisso feito, que eu estava junto no dia que o prefeito se comprometeu essa ponte com o seu Zé Azul, em 2018. Eu espero um dia ver que essa ponte seja, essa tão prometida ponte seja feita. Assim como lá do Brejinho, como as outras pontes também, né? Então a dificuldade nossa maior hoje é essa, são as promessas e não estão sendo cumpridas. E quem ouve a cobrança da população somos nós, vereadores, que vamos lá na cozinha dele. Vereador Geude, aquela promessa da ponte aqui, que dia que fica pronta? Né? Então, quem ouve somos nós, porque nós estamos na cozinha da população nossa. Quem vai lá no meio rural ouvir o clamor da população, somos nós, vereador, nosso colega parceiro Luan, que já passou por essa casa, o senhor sabe a dificuldade que nós passamos. As promessas não cumpridas, quem leva as cobranças somos nós. E se nós somos cobrados, a nossa obrigatoriedade é cobrar também, passar para frente a cobrança. Assim como o nobre colega vereador falou na questão da serra lá do Edson Pimentel e do doutor Vitalino, recebi vários vídeos hoje também, mas lá o que eu vejo, na verdade, tem que levar uma máquina e cortar. Tem que ser cortado aquele murro lá, se não cortar não adianta. Só passar a patroa, nós sabemos que o secretário é eficiente, é capaz, mas só raspar a estrada não vai adiantar mais. Tem que fazer como estamos fazendo as outras serras aí, vereador Wendel Durães. Cortar as serras e dar acessibilidade para que a nossa população tenha direito de ir e vir. É o mínimo que a nossa população pede hoje, esse direito de ir e vir, e não está sendo atendido. Viu? Quero aqui também fazer uma crítica, mas se sinta como uma crítica construtiva. Nós sonhávamos um tanto em adquirir um semi-reboco, uma prancha, e eu hoje me deparei com um anúncio dessa prancha a ser vendida. Está sendo vendida, não tem um ano. Se tiver um ano que foi compra a prancha, é muito. Já está sendo vendida. Será que não?
O senhor me concede?
Fica à vontade, meu irmão.
Eu também vi esse anúncio aí, procurei saber o que, que é que estava acontecendo. É uma prancha muito nova, né? Sim. Até tive o prazer de escolher essa prancha na Pranchas de Patos de Minas. O que o secretário me alegou, que agora com a compra dessa outra PC, que compraram agora com recurso próprio, ela é um pouco acima da capacidade dessa outra prancha que tem agora. Então, no caso, agora eles vão revender essa prancha para adquirir outra maior, um pouco mais capacidade, que agora são 3 eixos, que essa que está lá são só 2 eixos. A capacidade para ela é um pouco, acho que de 27 toneladas, e essa outra agora já é uma PC mais pesada. Então, dá excesso, né? Se precisar sair para alguma cidade para revisão, por exemplo, balança, não tem jeito de passar, porque vai estar fora da legalidade, beleza?
Eu agradeço a Vossa Excelência por explanar, mas eu acho que quando você vai gastar um recurso do município, tem que haver um estudo. Ou nós não pensamos no amanhã, nós compramos hoje, não visamos amanhã, concorda comigo? Naquele período que nós fomos comprar essa prancha, que gastou esse recurso para comprar ela, nós podemos comprar de uma prancha maior. Hoje vamos pagar o dobro, pode ter certeza disso, porque tudo encareceu. Então, eu acho que a gestão tem que ter um estudo mais especializado em cima do que vai acontecer com os recursos do município. Viu?
Concede uma parte, vereadora?
Fica à vontade, vereadora Vânia.
Eu acho muito estranho, respeito a opinião do meu colega que me antecedeu, mas eu acho isso muito estranho. Não tem 6 meses, ou se tiver mais 6 meses, tem pouco tempo comprar essa prancha semi-reboque. Por que que não olharam a capacidade dela antes? Agora, 6 meses de uso, que eu sei que vai para leilão, são carros e outros equipamentos que não estão em bom estado de conservação. Agora, um bem adquirido, em menos de 6 meses, já querem colocar para leilão? Isso é um absurdo. Isso tem que ter esse esclarecimento. Eu acho que temos que fazer, Geudo, requerimento por escrito, para nos inteirar melhor dos gastos com o recurso público deste município. Devolvo a parte.
Concede a parte, vereador Jair.
Fica à vontade, vereador.
Isso aí resume em falta de planejamento. Uma vez que o secretário provavelmente já sabia, secretário de administração, que é o que faz essas compras, né, vereador Wendel? Então, provavelmente, uma compra tão alta, que é outra PC, provavelmente ele já estava em pensamento em comprar outra PC. Então, foi falta de planejamento. Devolvo a parte.
Sim. Presidente, gostaria que a Vossa Excelência encaminhasse um requerimento solicitando compra, valor de compra e o motivo de venda e quanto vai, o valor da que vai ser adquirida também. Queremos saber, sim. O dinheiro público tem que ser cuidado com respeito. E nós estamos aqui justamente para cobrar o respeito pelo patrimônio público. Devolvo a palavra. Muito obrigado, excelentíssimo presidente.
Fala em cobrar, o nobre vereador. Tem alguns motoristas me ligando também a respeito daquela lei, né, daquele projeto que nós aprovamos aqui, da gratificação dos motoristas, da Secretaria de Educação e também da Secretaria de Saúde. Né. Vou até encaminhar um ofício amanhã, a pessoa responsável, salvo me engano, o senhor Emílio, para nos passar aí os critérios, quais são os motoristas que têm direito em receber, porque quando veio o projeto para essa Casa de Leis, veio falando que foi para os motoristas da educação e os motoristas da saúde. Aquela gratificação. Só que tem alguns...
Eu sei que você não pode conceder uma parte, mas...
Não, fica à vontade.
Na verdade, esse bônus de 550, ele é específico só para a área da... O projeto que nós aprovamos aqui para a prefeitura foi de 750 para saúde, para transporte escolar e transporte da secretaria do Douglas, né? As outras demais secretarias é o valor de 550. Eu até pedi o jurídico para fazer uma avaliação para nós, que uma vez que a gente aprovou uma lei aqui, lei é para ser cumprida. Então, estou aguardando só o parecer do jurídico para a gente estar acionando, que seja o Ministério Público ou o que for, para ver se o prefeito consiga pagar uma vez que lei para aprovada é lei para ser cumprida. Devolvo a parte.
Então, obrigado. Se fizer esse levantamento, quiser nos informar, para a gente estar passando para os motoristas, fico agradecido.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Quero cumprimentar, nesta noite de hoje, meus colegas vereadores e vereadoras aqui também, na pessoa do meu amigo William, mais conhecido William de Valdete, que se faz presente nessa casa de hoje. Seja muito bem-vindo, assim como os demais aí, meu amigo Homero, né, que é o Zileu, a dona Márcia também, todos aqui presentes, e também aos que nos ouvem pela 91,9 Clube FM. Quero iniciar as minhas falas hoje, voltando ao tema que o colega tinha antecedido aí, falar. O senhor até queria uma parte, o senhor quer ainda fazer alguma frisar? Não precisa não. Sempre às ordens. A respeito dessa prancha, essa é uma prancha de capacidade, ela é do ano de 2020, que essa prancha ela foi adquirida, se não me falha a memória, pelo valor de R$205 mil, né? Se não me falha a memória, acho que eu não estou enganado nesse ponto, não. E com essa nova aquisição dessa PC, que é uma PC maior, o secretário até... Falei, por que não fica com essa e tenta comprar outra? Porque, quem sabe, mais na frente a gente comprou outro cavalinho, né? Outro cavalo mecânico. Mas parece que não é relativamente o interesse da administração em manter uma prancha com valor tão alto parada. A imposição dele de retornar ela para o leilão para vender, para adquirir essa outra, com certeza, você pode ter certeza aqui que também é um valor mais alto, porque a prancha é uma capacidade maior, né? Mais nova. Junto com essa prancha também foi adquirido um cavalo mecânico Mercedes-Benz 2544, comprado também na Auto Caminhões Patos de Minas, no valor de R$200 mil, acho, se não me engano, R$295 mil, ou R$90 mil, é uma coisa assim, que eu, mais ou menos eu me recordo. Também tive a oportunidade de ir lá conhecer de perto esse caminhão e a gente olhar. Foi aconselhado, na época, pela PC, que tinha sido doada aqui pela a nossa deputada federal Gleice Elias, perfeitamente ela atendia o município com as suas capacidades, que eu quero dizer em toneladas, né, para trânsito de rodovia. E agora, com essa nova aquisição, ela perde esse efeito, né? Acho que a outra é um pouco maior e mais pesada também. E aí, no caso de uma manutenção fora daqui, ou até levar mais do que um trator junto para aproveitar alguma coisa, alguma viagem, não tem condições de rodar em trânsito, porque se a polícia parar, realmente vai gerar alguma oneração para o município, né? E conversando com o secretário, ele diz que pretende vender para apurar o dinheiro e assim, subsequentemente, fazer essa nova aquisição. No caso, no entanto, ela, essa prancha que vai ser vendida, ela não vai gerar deslucro, né? Não vai ser vendido por valor inferior. E na soma dessa compra, dessa outra maior um pouco, que aí atende o município, que essa prancha que a gente tem, uma prancha de dois eixos, agora a aquisição, que ele me disse que tem a intenção, é uma de três eixos, que mais capacidade de tonelada, né?
Vereador Endo, então, me concede uma parte?
Pode.
O senhor falou que a prancha foi comprada por 205 mil. Sim. Ela está anunciada no leilão por 200. Ou seja, aí já está rasgando 5 mil público, né?
Sim, mas
no leilão, o leilão, a partir que abre o leilão lá, se não houver nenhum comprador e o vereador Geudo, um exemplo, quiser ficar com a prancha no valor inicial de 200 mil, a prefeitura entrega o bem por 200 mil. Ou seja, a prefeitura já está levando um prejuízo de um dinheiro público de 5 mil reais. Devolva a parte.
A população está levando prejuízo.
Sim, a população, o dinheiro público.
Sim, vamos levar em conta a colocação do que o vereador Flávio colocou, o lance inicial, sim. Lembramos que nós estamos falando de leilão, ela pode passar dos 205 mil também. Como pode ficar baixo, é uma verdade. Né? Tendo em vista também o desgaste, né, gente? A gente tem que levar em conta. Se ele comprou ela, estava toda revisada, já foi
Você
usada.
Me permite, nova
sim,
colega?
Sim.
Mas, nova colega, ela rodou tão pouco, não tem como ter desgaste, não. Ela tem valorização, porque tudo superfaturou depois da compra dessa prancha. Tudo superfaturou. A sua excelência está a par disso e é conhecedor muito mais do que eu, que sua excelência conhece muito bem de caminhão, de prancha, mais do que eu. Eu vejo que ela teria que ser hoje, o valor mínimo de lançamento dessa prancha seria 230 mil hoje, no mínimo. Porque tudo supervalorizou de lá para cá. O senhor é conhecedor disso. Devolvo, muitíssimo obrigado pela parte.
Sempre às ordens, precisando. Vereador, nesse ponto eu tenho que discordar com o senhor, que os caminhões hoje de mercado, ele teve uma deflação de quase 13%. Em todo o mercado. A gente tem visto, olhando, essa semana eu estava em São Paulo justamente olhando o caminhão. Então, assim, e por incrível que pareça, ela rodou pouco, mas eu tive, a gente gosta de acompanhar quando acontecem essas compras, ela já teve algumas deteriorações, até por questão de estrada, movimentação, né? Acontece esse desgaste, mas nada que onere o veículo, não, né? Ainda está de muitas boas condições. Concordo com o senhor, até 250 poderia ser, mas hoje, na realidade, acho que o lance inicial seria o mais justo, aproximadamente do que foi pago, né? Agora cabe, como o vereador disse, que se, por exemplo, ela não atingir, for vendido pelos 205 mil, com certeza vai levar uma oneração de 5 mil municípios. Isso aí não é segredo para ninguém.
Concede uma parte, vereador?
Por favor.
Respeito demais a vossa opinião, mas quero reforçar a minha também. Considero isso uma ingerência, falta de planejamento, falta de gestão e falta de compromisso com o dinheiro público. Adquirir uma máquina em menos de 6 meses e, volto a dizer, já colocar ela à venda. Devolvo a parte.
Não, respeitosamente também, eu concordo com a palavra da senhora, mas tendo vista que ela deixa de atender por ter outra capacidade de máquina, é quase inviável manter uma máquina dessa sem precisão, né? sem ter condições de transitar pelas rodovias federais aí. Mas é um caso, né? De outra maneira, Faguinho, só para ser mais breve um pouco aqui, eu gostaria muito de cumprimentar a equipe do laboratório, na pessoa da Soraya, né, pelo atendimento. A minha esposa esteve lá essa semana retrasada, passou mal, eles atenderam ela com muito carinho e eu fico muito grato com isso, assim como toda a equipe da saúde, né, sem tirar e sem faltar ninguém. Também gostaria de cumprimentar bastante a equipe do PSF do Centro, estive lá também semana passada, não estava me sentindo bem e muito bem atendido também. Né? De outra forma também, para terminar, gostaria de cumprimentar os vereadores aí, parabenizar também o capitão Ranieri, né? O tenente Adriel, que esteve aqui hoje na Câmara convidando a gente para conhecer as edificações ali do prédio da futura instalação da PM de Buritis, né? E dizer que essa prestação de conta nos esclarece o que é um trabalho sério, feito por uma boa gestão, por quem tem compromisso com as pessoas do município, né? E parabenizar, dizer que tanto o Executivo, como a Câmara Legislativa, como o Batalhão, como a PM de Buritis, como a PM do Estado de Minas Gerais, e também com os produtores, aquelas pessoas que se doaram ali também, para que pudesse realizar essa obra, uma edificação de um prédio bem instalado e muito bem feito ali, que logo, logo vai estar atendendo a comunidade de Buritis com excelência, como sempre tem feito. Quero parabenizar cada um cada um dos PMs do batalhão de Buritis. Por hoje é só, devolvo a palavra. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Boa noite, público presente. Boa noite aos ouvintes da Clube FM. Também não poderia deixar aqui de agradecer o convite do capitão Raniel, do tenente Adriel, do sargento Daniel também estava lá presente. E dizer que para mim é uma honra poder tido a oportunidade em 2018, ter sido chamado na companhia lá pelo capitão Vargas na época, onde ele fez um pedido para que eu pudesse ir até o prefeito ver se a gente conseguiria um terreno para aquele quartel. E esse terreno eu fui pedir ao prefeito, ele automaticamente concedeu, aí a gente foi, procurou o terreno, escolheu aquele local, o prefeito liberou, em seguida teve as eleições, eu tive a grata satisfação por Deus de ser eleito, e no final do ano passado nós devolvemos, no final do ano que é de praste, o dinheiro retornado do Odécimo para a prefeitura, devolvemos um valor de 100 mil para estar iniciando a contribuição da construção da companhia. Então é gratificante para nós saber que tem uma mão nossa ali colaborando com a população. Quero aqui fazer umas cobranças aqui também, senhor presidente, da rua Vânia, Bahia. Fizemos aquela cobrança há uns 3 meses, ali em frente à comunidade de Santa Terezinha. Prometeu que ia ser feito um recapeamento naquela rua. Infelizmente fez um serviço mal feito, a água está totalmente empoçada na frente ali das casas, impossibilitando a saída dos donos das casas ali. Quero também fazer mais uma cobrança aqui sobre a revitalização das faixas na frente das escolas. Por coincidência, eu fiz um pedido a um colega vereador em Unaí, que lá também estava precisando. Em 3 dias, a prefeitura de Unaí já começou a revitalizar as faixas de Unaí. Infelizmente, aqui só pode ser uma falta de competência daqueles que estão gerenciando a secretaria e não conseguem revitalizar as faixas, onde está tendo um perigo muito grande em frente às escolas. Isso aqui é a parte que você falou? Não? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Outra cobrança até deste vereador e da nobre colega vereadora Vânia, respeito da balsa, pessoal ligando, né? Já está chegando aí o período chuvoso e daqui a uns dias o pessoal vai ficar ilhado lá, né? Porque já vai para quase 6 meses, né? Que tirou aquela balsa lá. Estive falando com o secretário, porque eles dividiram a balsa. Trouxe uma parte para cá, para Buritis fazer manutenção, fizeram a parceria, né? E outra para Arinos. Arinos já comprou as chapas, já está montando ela já. Em breve aí já está pronta a parte deles. E a informação daqui é que eles tiveram também que comprar umas chapas, tiveram que comprar fora essas chapas, e estão esperando chegar aí. Mas a Arinos já está quase pronta e vai ficar aguardando a parte daqui de Buritis. Só para avisar aí o pessoal lá do Borá, daquela região lá, que está nessas condições aí a manutenção da tal balsa. Segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 ao PL 042-2022, altera o artigo 2º do PL 42-2022, de autoria do vereador professor Branquim.
Pela ordem, presidente.
Está aberto para a discussão da proposição.
Presidente, só para informar, para o senhor saber o que, a gente vai estar votando, para constar em lei que a cavalgada do batom ocorrerá anualmente sempre na primeira semana do mês de novembro e que hoje a data de realização será informada com antecedência ao Poder Executivo pelos organizadores do evento. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Passo a presidência ao vereador professor Branquinho para discussão de proposição de minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 42. Tá falando primeira discussão. Então, a segunda discussão e votação do projeto de lei número 42/2022, que inclui a cavalgada do batom no calendário oficial dos eventos do município de Buritis. De autoria dos vereadoras Sibeli Freitas e vereadora Vânia e do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem. Pode ficar à vontade, Vânia.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Presidente, na semana passada esse projeto foi aprovado aqui E quero mais uma vez falar sobre a importância ao instituir no calendário de eventos a cavalgada do batom. Pois a partir do momento em que for aprovado e sancionado pelo prefeito, se tornará lei as cavalgadas acontecerem sempre na primeira semana de novembro do corrente ano. Este evento vem não somente resgatar as tradições culturais e campeiras, mas promover também o social, ajudar as instituições beneficentes de nosso município, fomentar o turismo, promover a interação e a união das mulheres. União que precisa ser preservada, construída em todas as suas esferas. Hoje, mais de 100 mulheres se unem em uma cavalgada que visa o lazer, mas visa o social também. E precisamos que mais mulheres se unam em todos os segmentos e sejam participativas em debates que contribuam também com o desenvolvimento da nossa cidade, que contribuam com a educação, contribuam com a saúde, com a agricultura, com a segurança pública e para com o esporte. Hoje, com a aprovação deste projeto, vocês, mulheres amazonas, mostram a força de cada uma e somam com serviços sociais. Amanhã, com a união de cada uma, podemos somar com a construção de uma cidade e estado mais sustentável. Parabéns a todas as amazonas por esta grande conquista. Falo em nome da Raquel, que hoje se faz presente. E vamos juntas participar desta cavalgada, que este ano vem somar com a PAI de nosso município e com os nossos estudantes especiais. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pode colocar para votação, vereador. É só, faço das palavras da Vânia a minha, dizer que a gente fica honrosamente aí, satisfeito de poder contribuir aí, fazendo essa lei aí, criando aí, colocando no calendário municipal, né, a cavalgada do batom. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar
a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Eu gostaria de parabenizar toda a equipe da cavalgada, em nome da nossa amiga Raquel, que se encontra aqui presente. E parabenizar também todos os nobres colegas vereadores, porque eu acredito que cada um vai contribuir com seu voto aqui para que esse projeto possa virar lei. E dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte da cavalgada do batom. Sou muito grata pelo convite que me fizeram no ano passado e a gente vai dar continuidade agora, tendo a certeza de uma data correta todo ano, para que a gente possa nos organizar cada vez mais em prol, né, da cavalgada do batom. Muito obrigada, eu vou à palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador Faguinho.
Segunda discussão e votação do projeto de lei número 31/2022, dispõe sobre o uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo do município de Buritis, de autoria dos vereadores Flávio e Gildo. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Esse projeto é segunda votação, nós já discutimos, mas é bom lembrar e informar a população, a quem está nos acompanhando aqui, que é um projeto totalmente para trazer mais transparência, né, e moralidade ao uso dos veículos, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Então, eu agradeço aqui desde já pelos nobres colegas que me acompanhou na votação na semana passada e peço novamente para que continue me acompanhando nessa segunda votação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Na reunião anterior, quando o projeto veio pela primeira vez, essa é a segunda votação, eu não pude votar porque eu estava presidindo essa casa. Hoje eu tenho a honra, né, me sinto honradíssimo realmente de poder votar num projeto como esse. Como o vereador Flávio Galvão falou, eu vou até parabenizar a Vossa Excelência, vereador Flávio Galvão, e pela autoria do projeto, né, um projeto de grande relevância, de grande importância, um projeto que vem para moralizar. Esse projeto não vem para fazer proibições dentro do município de Buritis, como, por exemplo, deslocamento de presidente de Câmara e vice-versa, ou de prefeito dentro do município. Não tem essa proibição no projeto. Mas o projeto vem para moralizar a questão do uso do veículo, né? Então, é um projeto de grande importância. E eu repito mais uma vez, eu queria até ter assinado, mas uma vez que não fui convidado, mas realmente estou aqui hoje para votar favorável com antecedência aqui o meu voto, porque é preciso, é necessário. Tinha um vereador nessa casa de leis que ele dizia uma frase, que eu até vou, não sei se a frase dele é patenteada, depois ele vai querer me processar. Pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? E vocês sabem quem é que eu estou falando. Então, assim, tem que ser dessa forma. Tem professor por aí, vereador Flávio Galvão, tem professor por aí que está tirando o bolso dele para deslocar no seu veículo para ir dar aula. E não estou falando só de mim, não. Tem vários professores. Olha que estão leiloando um carro que a Câmara cedeu em 2019, assim, na minha presidência. Leiloando, eu não sei para que leiloar aquele automóvel, porque, na verdade, ele foi devolvido com a finalidade de atender os professores. Você vai nessa pista aqui para o Passa 3, por exemplo, você vai ver um monte de professores durante o dia aí, tentando pegar caronas para chegar à escola, são domingos, para chegar à creche lá no Passa 3. Então, realmente, é inadmissível, né, o uso do veículo da forma que, que vem acontecendo. Então, eu repito, dentro do município, o cara mora lá no Riacho Morto, então está dentro do município de Buritis. Mora lá no Passa 3, está dentro do município de Buritis. Então, não há ilegalidade nenhuma. Né? Não estou falando isso que vai interceder. O Branquinho vai ser presidente, Deus que abençoe que vai dar certo, porque o Branquinho tem palavra e eu sei que os demais também têm palavra. Vai buscar o Branquinho no Passa 3 lá. Não há ilegalidade nenhuma. Se o prefeito morasse lá e fosse buscar o prefeito, também não haveria ilegalidade nenhuma nisso. Agora, ilegalidade e falta de moralidade é levar para fora do município de Buritis, ou buscar para fora do município de Buritis, né? Porque a lei orgânica diz que o gestor tem que morar onde mesmo? Tem que morar no município de Buritis. Então, voto aqui hoje, sinceramente, voto com toda a convicção que nós estamos fazendo o que é correto, estamos fazendo o que é certo, porque se não pode para um, não pode para outro também não. Ou será que tem alguém melhor perante a lei? Né? Não tem ninguém melhor. A lei, ela dá igualdade para todos e nós não podemos infringir esse princípio da isonomia, não. Uns podem, outros não podem, né? Como é o caso lá daquele Roberto Jefferson, por exemplo, taca até granada na polícia e sai ileso lá de lá, né? Se fosse um pobre, saía lá direto dentro do caixão já e jogado lá brutalmente dentro daquele negócio que transporta o corpo. Então a lei tem que ser para todos, não tem ninguém privilegiado, não. A Constituição é para branco, para negros, para amarelo, para qualquer pessoa. É direitos iguais para todos. A lei tem que ser para todas as pessoas. Infelizmente, no Brasil, se você não brigar por isso, não tem igualdade, não. É muito bonitinho o texto na Constituição, mas na prática adquire uma outra realidade, adquire um outro significado. E a gente não pode deixar isso acontecer no nosso município, não. Tem que ter igualdade. Se o vereador não pode, os demais prefeitos não podem, a secretária também não pode, e assim por diante. Lei é lei. Então, a gente precisa realmente moralizar, presidente. E parabéns, Vossa Excelência, vereador Flávio Galvão, pela coragem de ser autor desse projeto. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero hoje dizer que a matéria que está em pauta para votação, como falado pelos meus colegas, vem sim trazer a regulamentação e a moralização no que se refere ao uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e do Legislativo. Para que as pessoas entendam melhor, aqueles que estiverem aqui nos assistindo e nos ouvindo, dizer que aqui em Buritis acontece uma prática de uso do veículo imoral há mais de 14 anos, há mais de 4 mandatos, em que todas as semanas o irmão do prefeito e o prefeito usa do veículo oficial da prefeitura, combustível da prefeitura, diária dos motoristas paga pela prefeitura para buscá-los em Brasília. Lembrando que não é apenas um carro por semana, são 2 carros por semana. Um carro busca o prefeito e o outro busca o seu irmão secretário de administração no Distrito Federal. E nós, legisladores, estamos sendo coniventes com tal ato praticado. Mas hoje, com este projeto, nós temos a oportunidade de votar pela moralização. O irmão do prefeito esteve aqui na Câmara, em reunião de comissão, relatando que todas as suas viagens a Brasília, no veículo oficial, são planejadas. Ou seja, toda segunda-feira e toda sexta-feira, durante esses 14 anos como secretário de administração, em que ele se desloca para o DF, é a trabalho. Oportunidade em que ele, consequentemente, usa do veículo oficial para a sua residência. Quero lembrar aqui um fato semelhante, o do padre Zé Vicente, ex-prefeito, que responde um processo na justiça por este fim. alegando também que quando fazia suas viagens oficiais, aproveitava e passava na faculdade. E ele responde processo por isso. E aqui em Buritis, o irmão do prefeito, com o apoio do prefeito, alega que isso é totalmente legal e fica por isso mesmo. Na lei orgânica deste município, no artigo 103, diz que o prefeito residirá, Branquinho, na sede do município. E eu entendo que buscar o prefeito no carro oficial, dentro dos limites do município, é totalmente permitido, assim como para os secretários e vereadores. Mas fora do município, ou seja, lá no Distrito Federal, lá em Brasília, é totalmente legal, é imoral essa atitude. E essa lei hoje, sendo aprovada, isso vem disciplinar, isso vem regulamentar. Respeito a opinião dos meus colegas, cada um tem o seu entendimento. Essa casa, afinal, é um espaço democrático, mas hoje, nesta votação, esqueçamos se somos amigo do prefeito ou do secretário, se vamos contrariá-los ou não, se temos atendimentos nos setores ou não, mas que votemos, lembrando do nosso compromisso e juramento firmado quando nós, vereadores, tomamos posse de cumprir as leis, de guardar a Constituição, a lei orgânica do nosso município. E ainda, temos que lembrar que o Tribunal de Contas vem também a cada dia orientando as prefeituras e as câmaras municipais pelo cumprimento da lei, pela moralidade e eficiência, pela publicidade e regulamentação municipal. E hoje nós temos essa oportunidade, vereadores, de votarmos e darmos exemplos para Buritis e para outros municípios também. São essas as minhas palavras essa noite, nessa segunda votação deste projeto, que já foi aprovado uma vez e que hoje está aqui nesta pauta, para ser votado novamente. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Não poderia deixar também de dar o meu parecer como um dos autores também desse projeto, mas, nobre colega vereador Branquinho, se sinta, sim, também como autor do projeto. O projeto é de todos nós, vereadores. Tá? Não se sinta que é projeto de autoria de vereador Flávio Galvão e do Gildo Mariquitão. É projeto de autoria de todos nós, vereadores. Por quê, sim? Porque nós queremos a seriedade, nós queremos a honestidade para o nosso município e queremos a transparência. Nada mais do que, nada menos do que fazer certo. Vamos fazer certo. Tá? A lei federal na Constituição, que é a lei maior, ela já consta que não pode. Nós estamos regulamentando hoje o nosso município para que cumpra essa lei, tem que ser cumprida. Ou o pau vai cantar junto ao Ministério Público, que agora nós temos uma lei aprovada pelo município. Nós vamos estar pedindo apoio do Ministério Público, porque nós temos ela hoje dentro do nosso município. Porque a Constituição já proíbe esse uso. Tá? Então, mesmo que fosse legal, seria muito imoral. O secretário é muito bem ressarcido. Ele ganha muito bem para vir no carro dele e voltar no carro dele. Assim também como excelentíssimo prefeito. 14 anos usando o veículo do município. Vamos calcular isso em combustível, qual o prejuízo que gerou para o nosso município. Quanto seria, Flávio Galvão, de prejuízo no nosso município hoje? Por baixo?
Concede a parte.
Fica à vontade, nosso
no
colega.
No mínimo são dois tanques de combustível por viagem, né? Que são dois veículos. Então você dobra. Então são 4 tanques por semana. Às vezes vai e volta. O secretário talvez vai, vem na segunda, volta na quarta e volta na sexta. Então,
diária de
motorista.
E diária, né?
Então, a nossa prioridade é fazer a nossa parte. A nossa parte, estamos aqui para fazer e mostrar a transparência para as pessoas que acreditou em nós, que nos deu a oportunidade de nos representar nessa casa de lei. Então, vamos fazer certo. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado à sua excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto é a segunda votação. Assim, Com todo o respeito, como já foi falado aqui, que respeita a opinião, né, nós estamos vivendo num país democrático, mas eu observo uma coisa nesse projeto. Vários aqui, né, e não só vários legislativos, como milhares de pessoas da nossa cidade, eleitores, né, votaram e está completando quase 16 anos. E alguns aqui também apoiaram, né, e sabiam que ele, né, não mora aqui na cidade. Mas ele tem a residência aqui, né, a chácara, a Casa Amarela é dele. Então, ele vai a Brasília e volta, ele tem parente, o secretário também. E nós não podemos esquecer, e eu acredito que o povo de Buritis também, são todos sabedores disso, né, como votaram e apoiaram. Eu fico vendo. Nós temos funcionário legislador legislativo aqui, que é funcionário e que conviveu com isso muito tempo, e que, inclusive, é autor, né, do projeto. E por que só agora? Né? Por que só agora? Vários vereadores que foram, né, que foram eleitos juntamente com esse prefeito, com o doutor Kenny, e eu me pergunto, por que só agora a implantação desse projeto? E sendo que já, né, já a lei, né, do governo federal, do Estado, né, que realmente também que regulariza essa situação. Então, assim, é um direito, né, de cada um, com todo o respeito do mundo, mas, né, eu fui contrária na semana passada e serei contrária hoje novamente. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Única discussão e votação na indicação número 48/2022. Sugere ao governo municipal a instalação de uma academia ao ar livre na Vila São Vicente, de autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Essa indicação se faz jus. A gente esteve lá na Vila São Vicente agora no início do mês, pelas festividades, e a gente esteve visitando alguns moradores, conversando, né, no qual alguns até a gente divulgou que estaria sendo feita a cobertura lá da quadra, né, de emenda dos parlamentares aqui também, junto ao Executivo Municipal, e no qual alguns dos moradores, principalmente os de mais idade, né, da melhor idade, me fizeram esse pedido que para que seja instalado essa academia ao ar livre lá, porque eles também se sentem um pouco fora do eixo, né, das benéficas do município. Então, estou fazendo essa indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para que a gente possa passar essa indicação, quem sabe ser executado o mais breve possível.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto prazo para as lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Maniquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Antes de encerrar, quero aqui agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Em nome do meu primo Maurílio, William, Borá, minha esposa Kênia, sinto honrado aí em receber vocês nessa Casa de Leis. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da próxima reunião, que será realizada no dia 31 de outubro de 2022.